Os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Alto, são 7:30.
Hoje é segunda-feira, 26 de julho de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a
oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
O estado de São Paulo vai viver uma semana com grande variação das condições do tempo. A semana começa com calor e vai terminar com recorde de frio e geada. Uma grande frente fria de origem polar vai passar pelo estado, provocando mudanças no tempo em todas as regiões paulistas e deve provocar chuva. Predominância do sol nesta segunda-feira, baixa umidade do ar. Não provoque incêndios, não faça fogueiras. A temperatura está em elevação e agora os termômetros estão registrando 19 graus.
Supermercado, serve bem. Super oferta pra você sempre bem. Açougue, hortifruti, padaria, de qualidade bem. Mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem, você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. No Serve Bem faz tudo com carinho e com amor.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Pela primeira vez desde janeiro, o Brasil registra menos de 500 mortes por Covid nas últimas 24 horas.
O Brasil tem 45,09% da população imunizada ao menos com a primeira dose contra a Covid.
Mais 70% dos serviços públicos brasileiros já são digitais.
Auxílio emergencial. A Caixa paga hoje quarta parcela a beneficiários do Bolsa Família com NIS final 6.
São Paulo e 8 estados mais que dobram o registro de armas de fogo para civis.
Incêndio florestal de grande proporção causa evacuação na Itália.
E Monte Alto registra mais uma morte por Covid. Agora já são 169 óbitos.
Mega Sena acumulou outra vez e pode pagar 12 milhões de reais na quarta-feira.
Brasileirão, no sábado, Palmeiras venceu o Fluminense e segue na liderança.
Ontem, no Maracanã, de virada, o Flamengo goleou São Paulo por 5-1.
Pula essa parte. O Santos perdeu também para o Atlético do Paraná.
Hoje tem Juventude e Chapecoense.
E Cuiabá e Corinthians.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Apenas retificando o resultado do Santos. O Santos perdeu por 1-0 para o Atlético de Goiás. Bom, nós tivemos aqui, estou recebendo, várias ocorrências de incêndio no município de Monte Alto. Estou recebendo várias fotos aqui também. Só 6 ocorrências neste domingo, que a brigada de incêndio corre para lá, corre para cá, para controlar o incêndio. Graças a Deus, demonstrando uma ótima estrutura, conseguiram controlar. Agora, incêndio criminoso. Não é possível tantos incêndios, focos de incêndio, aqui tanto na zona urbana como também na zona rural. É lamentável. Se você desconfia de alguém, tem alguém suspeito aí, avisa a polícia. Liga na Guarda Municipal 153. Ontem, fumaça entrando nas casas, dificultando, prejudicando a respiração de crianças e idosos também. Estamos recebendo aqui 6 ocorrências ontem só de focos de incêndio aqui no município de Monte Alto.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento, Exato Contabilidade, Despachante e Autoescola. Tempos difíceis requerem perseverança e atitude.
Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589 Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
E vamos agora divulgando os números da Covid no município. Boletim de ontem, dia 25, a cidade registrou 22 novas notificações, 21 pacientes aguardam o resultado do exame isolamento domiciliar e um paciente recebeu resultado positivo, está internado em enfermaria. A cidade recebeu também 23 resultados de pacientes já notificados anteriormente, 20 negativos, paciente em isolamento domiciliar, e 3 positivos, paciente em isolamento domiciliar. Uma paciente positivada em tratamento em isolamento domiciliar foi internada na UTI. Recebemos também 32 novos curados da Covid, 16 mulheres com idades de 6, 24, 28, 34, 36, 40, 43, 48, 60 e 65 anos. 16 homens com idade de 1 ano, de 15, de 20, de 21, 25, 27, 28, 30, 33, 36, 45, 50, 56, 59 e 67 anos. Pacientes positivados internados na UTI. Estamos com 11 pacientes de Monte Alto, um paciente de Vista Alegre do Alto e um paciente de Pitangueiras. O boletim de ontem traz ainda que estamos com 130 pacientes em tratamento. 11 estão na UTI, 6 na enfermaria e 113 no isolamento domiciliar. Até ontem, 11.783 notificações, 25 pacientes aguardando resultados, 5.279 negativos, 6.479 positivos, 6.180 curados. Na UTI do SUS, temos 8 leitos, 11 estão ocupados, 3 cedidos pelo convênio. UTIs do convênio, nós temos 14, 2 estão ocupados. Na enfermaria para Covid do SUS, temos 8 leitos, 2 estão ocupados. Do convênio, temos 18 leitos, 8 estão ocupados. Em termos de aplicação de vacinas, foram 41.048 doses. 30.228 doses na primeira dose e 9.668 na segunda dose. 1.152 dose única. Monte Alto registrou no sábado mais um óbito vítima da Covid. Agora já soma 169 óbitos. Disque Covid 3241-1023.
7 homens entre 18 e 48 anos foram presos pela Polícia Militar, suspeitos de integrar uma organização criminosa e sequestrar um homem de 33 anos em Ribeirão Preto. A ação ocorreu na noite do sábado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vítima estava sendo mantida em cativeiro em um imóvel na rua Coronel José Pedro de Faria, no bairro Presidente Dutra. Os agentes chegaram ao local após denúncia. Ainda segundo a pasta, a vítima apresentava lesões pelo corpo e contou à Polícia Militar que foi colocada à força dentro de um veículo e levada até o cativeiro, onde sofreu ameaças e agressões físicas. Após o resgate, o homem foi encaminhado a uma unidade médica. O grupo foi preso em flagrante e levado à Central de Polícia Judiciária, onde foi indiciado por promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa e sequestro e cárcere privado. Em seguida, os 7 detidos foram encaminhados ao cárcere, permanecendo à disposição da Justiça.
E hoje, dia 26, é dia dos avós. Parabéns e um abraço para todos os avós que acompanha a nossa programação. Parabéns para todos vocês. Parabéns também para o Walter Lapola, que ontem completou 65 anos, recebendo parabéns de todos os seus familiares. Walter, nosso ouvinte também, Walter Lapola, completou 65 anos. Parabéns, saúde para você.
Um homem de 33 anos foi preso, suspeito de matar o pai após agredi-lo com socos e chutes durante uma briga na madrugada de ontem, na zona rural de Icém, interior de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a briga teria começado depois que o pai negou entregar o carro e dinheiro para o filho comprar drogas. Durante a discussão, o homem agrediu a vítima, que ficou com diversos ferimentos pelo corpo. O suspeito foi levado para a central de flagrantes de Nova Granada e, após ser ouvido, foi liberado. Porém, com a morte do pai, horas depois, os policiais foram novamente até a fazenda e levaram o filho da vítima para a delegacia. Ainda conforme o boletim, o homem confessou as agressões e foi preso por lesão corporal seguida de morte, que agora está à disposição da justiça.
Várias partidas ontem pelo Brasileirão. Tivemos Atlético Mineiro 3, Bahia 0. Flamengo 5, São Paulo 1, de virada. Fortaleza 1, Bragantino 0, Santos 0, Atlético Goiás 1, Atlético Paraná 2, Internacional 1, Sport 0, Ceará 0. Hoje teremos mais duas partidas pelo Brasileirão. Às 18 horas tem Juventude e Chapecoense e às 20 horas tem Cuiabá e Corinthians.
7h41.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso.
Doe um agasalho e ganhe a limpeza dentária. A campanha da Clínica Sorriso, um agasalho por um sorriso saudável, vai presentear você com uma limpeza dentária em troca daquele agasalho em bom estado que você não usa mais. Então, aqueça seu coração e leve o agasalho na Clínica Sorriso, na Nhonhô Livramento 1554, e agende sua limpeza. Participe! Na Clínica Sorriso, um agasalho que você não usa mais, vale uma limpeza dentária. Informações pelo telefone 3241-0857.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Você sabia que as lojas Copercana possuem uma linha automotiva com vários itens? Lá você encontra pneus das linhas leve, pesada, agrícola e fora de estrada. Lubrificantes, filtros, baterias e câmaras de ar. Pensou linha automotiva, pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-755-8867.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento, Radial Pneus.
Rua Sica 297, Radial, pneus, amortecedores e escapamentos, viu?
Ofertas desta segunda-feira. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote 1,8 kg, 8,49. Óleo de soja soia 900 ml com cartão amarelinha, pague apenas 6,68. Detergente Pom Omo lavagem perfeita, sanitiza e higieniza, 1,6 kg com cartão amarelinha, pague apenas 13,98.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Chegando o grande dia, nesta quarta-feira, 28 de julho, às 10 da manhã. Sorteio de um carro, zero quilômetro.
Na Gustavo de Godói, 583.
Faça suas compras acima de R$100, preencha o cupom e boa sorte. Sorteio de um carro, zero quilômetro, bicicleta, Ray-Ban e muito mais. Nesta quarta, dia 28 de julho, na Gustavo de Godói, 583. Ótica Tiago, 40 anos.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde e o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. para um novo momento. Uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde, para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Prasútil Grambox, 29 litros, só R$35,90. A de 19 litros, R$26,90. Escorredor de prato inox, Nickelarte, R$34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:45. Algumas pessoas ainda perguntando a respeito de vacinação, porque na etapa estava com gripe, não tomou, e agora quer tomar a primeira dose. Tudo a respeito de vacinação, pode ligar na Vigilância Sanitária. 3241-3343 ou 3241-2659. Liga qualquer um desses números aí, você vai receber informações. Eles estão lá preparados para dar informações. 3241-3343 ou 3241-2659, Vigilância Sanitária.
A Polícia Federal prendeu em flagrante no sábado duas pessoas que tentavam embarcar para o exterior no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, com cocaína. Um dos presos tinha como destino Ilhas Maldivas e a outra tentava seguir para Tanzânia. Segundo a polícia, o homem estava com 2,5 kg da droga escondidos na costura da bagagem de mão e a mulher guardava 1 kg no sutiã e nas partes íntimas. Ambos foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal na Praça Mauá, no centro do Rio, para a lavratura da prisão em flagrante. Eles vão responder por tráfico internacional de drogas. A pena pode chegar a 15 anos de reclusão.
A VCC, que é a Associação Voluntários de Combate ao Câncer, elas dão assistência para muitas famílias que infelizmente têm problema com câncer. E a VCC está precisando de leite. Se você puder doar leite, caixinhas de leite, pode levar lá na sede da VCC, fica na parte de baixo do mercado municipal. Próximo ali do ginásio Zé Pizarro. Você vai lá, entrega e a gente agradece. A VCC está necessitando de leite. Esses leites serão entregues depois para as famílias que precisam.
O Brasil registrou 499 novas mortes pela Covid-19 ontem, dia em que geralmente os dados de mortes costumam ser mais baixos. Ainda assim, a última vez que o país notificou menos de 500 mortes pelo coronavírus em um dia foi em 18 de janeiro deste ano, quando o total ficou em 460. A média semanal de vítimas que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana é de 1.105, a menor desde 23 de fevereiro deste ano, quando o indicador estava em 1.095, mas ainda em patamar considerado alto por especialistas. Ontem, o número de novas infecções notificadas foi de 18.714. No total, o Brasil tem 549.999 mortes e 19.685.616 casos da doença.
Famílias cadastradas no programa Viva Leite. Hoje, segunda-feira, dia 26, serão entregues mais 3 litros de leite. A família já sabe os locais e os horários que devem retirar o leite para os seus filhos. Portanto, hoje, as famílias cadastradas no programa Viva Leite podem buscar mais 3 litros de leite.
O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 95.480.308, o equivalente a 45,09% da população total. Nas últimas 24 horas, 263.052 pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Entre os mais de 95 milhões de vacinados, 37.549.091 estão com a imunização completa, o que corresponde a 17,73% da população. Nas últimas 24 horas, 162.927 pessoas receberam a segunda dose de reforço e outras 4.767 receberam uma vacina de aplicação única.
Você que colaborou com o asilo, comprando aquele vale da galinhada, a galinhada será entregue no próximo domingo, dia 1º, a partir das 10 horas, aqui naquele portão que fica na rua Coronel Medeiros, quase de frente o posto ali, certo? Então, domingo, dia 1º, serão entregues as será entregue a galinhada do asilo. Você que comprou o vale, segura o vale aí e vai retirar a deliciosa galinhada domingo a partir das 10 horas no nosso asilo.
Solicitação de identidade, pagamento de impostos, agendamentos, alterações e transferência de titularidades. Serviços que há alguns anos só poderiam ser realizados presencialmente ou por documentos físicos, agora contam com plataformas digitais de fácil acesso. Segundo dados disponibilizados pelo governo federal, nesta semana, mais de 100 milhões de solicitações que teriam sido presenciais foram atendidas digitalmente, graças à chamada transformação digital. Dos quase 4.500 serviços oferecidos pela administração pública para cidadãos e empresas, cerca de 3.000 já possuem trâmite totalmente digital e podem ser acessados pelo computador ou por smartphones.
As farmácias e drogarias que estarão de plantão até o dia 30 são as farmácias e drogarias do Grupo 1, que é a Droga Nossa, Drogaria Monte Alto, a Real Farma no Vera Cruz, a Drogaria São Martins e Poupe Já. São essas farmácias que estarão de plantão até o próximo dia 30.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.393 da Mega Sena. Foi realizado no sábado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram 26, 27, 28, 32, 38 e 51. A Quina teve 28 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ 80.268. A quadra teve 2.368 apostas ganhadoras. Para cada uma, R$ 1.355. O próximo concurso, que será realizado na quarta-feira, tem um prêmio estimado de 12 milhões de reais.
Copa do Brasil, oitavas de final, jogos de ida. Amanhã, terça-feira, às 19h15, tem Criciúma e Fluminense. Às 21h30, tem Vitória e Grêmio. Na quarta-feira, às 16h, tem Atlético do Paraná e Atlético de Goiás. Às 19h15, tem Santos e Juazeirense. Às 21h30, tem Atlético Mineiro e Bahia, São Paulo e Vasco. Na quinta-feira, ainda pela Copa do Brasil, às 16h30, tem Fortaleza e CRB. Às 20h, tem Flamengo e ABC.
São 7h53.
A Hora da Notícia, primeira edição.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira. E tem o Savigan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família.
Sabão em pedra assim com 5 unidades, 200 gramas cada, no Sabe Ganhe, R$ 8,98. Amaciante concentrado fofo, 1 litro, R$ 11,68. Desinfetante Omo, 1 litro, R$ 6,98. Higienizador Downy Gatilho, 500 ml, R$ 16,90. Lava roupas em pó brilhante, limpeza total, 2 kg e 200 gramas, R$ 17,90. No cartão Savenhago, R$ 16,90.
Com o Savenhago, você pode contar.
O sonho de uma casa, seu canto, seu lar. Um projeto de vida a se realizar. O espaço perfeito pra sua família. Marte. Martinelli Engenharia. Projetar e construir, cada detalhe do seu sonho é aqui. Martinelli Engenharia.
WhatsApp 16997271584.
Martinelli Engenharia e Construtora.
De portas abertas para os seus melhores sonhos.
Esperta Motos, sua concessionária Honda em Monte Alto e região, lançou um grupo de consórcio de 60 meses de moto zero quilômetro com a primeira parcela de entrada e a segunda parcela só para setembro, sem taxa de adesão. Entre em contato com os vendedores. Esperta Motos tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados na fábrica. Esperta Motos, sua concessionária Honda para Monte Alto e região. Rua Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem o Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem. Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:56. Hoje, segunda-feira, dia 26, as equipes estarão passando e retirando galhos no centro, no Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, no Jardim Bela Vista, Jardim Folador e no bairro da Vila Gadini. Hoje estão passando e retirando galhos no centro, no Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, Jardim Bela Vista, Jardim Folador e no bairro da Vila Gadini. Amanhã, dia 27, terça-feira, as equipes estarão passando no centro, no Parque Cosmo, no Jardim São Cristóvão, no Novo Bela Vista, Jardim Amélia, Jardim Santana e Jardim Bandeirantes e no bairro São Guilherme. Amanhã, terça-feira, as equipes estarão passando no centro, no Parque Cosmo, no Jardim São Cristóvão, no Novo Bela Vista, Jardim Amélia, Jardim Santana, Bandeirantes e no bairro São Guilherme.
A Polícia Federal liberou a civis o equivalente a 419 armas de fogo por dia no país no primeiro semestre deste ano. A quantidade, que totalizou 76.329 novas armas em circulação, representa crescimento de 67% ante os primeiros seis meses do ano passado. É a maior taxa em pelo menos 13 anos, demonstrando a alta vertiginosa sentida sob a gestão de Bolsonaro, defensor do maior acesso às armas. A elevação das concessões destinadas a cidadãos comuns foi notada em todos os estados.
Estão perguntando para retirar móveis usados do Bandeirantes. Por favor, pode ligar na secretaria 3242-9001. Liga, dá o endereço que eles vão buscar esses móveis que estão aí nas calçadas. 3242-9001. Dá o endereço que eles mandam buscar, sim, na hora para você.
O incêndio florestal de grande proporção atingiu ontem o oeste da ilha italiana da Sardenha e forçou a evacuação de pelo menos 400 moradores de Cagliari, na província de Oristano. O prefeito da região, Antonio Flori, improvisou um centro de arrecadação e acolhimento no ginásio municipal, enquanto as autoridades tentam controlar o fogo, que continua avançando. Segundo o diretor-geral da Defesa Civil da Sardenha, Antonio Belloi, bombeiros, helicópteros do exército italiano e 7 aviões Canadair estão tentando apagar as chamas, que, de acordo com a primeira estimativa, já queimou cerca de 10 mil hectares do território.
A respeito de vacinas, mais uma vez, por favor, liga a Vigilância Sanitária. Você pode ligar também aqui na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, que é o 3242-2010. Telefone que eles dão a informação como que fica a vacinação da segunda dose também. Por favor, que lá são as fontes que têm a informação correta para vocês. Só ligar para tirar as dúvidas.
A Caixa Econômica Federal paga hoje a quarta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família, com NIS encerrada em 6. Pagamento da terceira parcela do auxílio terminou em 30 de junho para todos os públicos. Já os pagamentos da quarta parcela do benefício foram antecipados e começaram no sábado para quem não faz parte do Bolsa Família.
Eu estou recebendo aqui mais uma vez que já fizeram mais uma limpada lá no nosso cemitério. Estou recebendo que essa noite vários objetos foram furtados. Vou esperar a Guarda Municipal ir lá fazer um levantamento, os funcionários ir lá fazer um levantamento para a gente dar informação para todos os nossos ouvintes, né? Como fica a situação do nosso cemitério? Estou vendo aqui, ó. Bom dia, Moreira. Como fica a situação do nosso cemitério? Noite passada fizeram um limpa. Essa noite, de novo, no nosso cemitério. Precisamos resolver o máximo aí, ó. Colocar mesmo segurança durante o dia ou a noite lá. Tem que dar uma improvisada aí, uma criatividade. Durante o dia, 2 guardas, à noite, mais 2 guardas aí, revezando, porque para acabar, não vai acabar, mas para diminuir esse vandalismo que está sendo realizado no nosso cemitério.
Apenas em maio e junho de 2021, 2.857 bebês e crianças brasileiros com até 6 anos de idade atravessaram irregularmente a fronteira dos Estados Unidos com o México e acabaram detidas pelo Serviço de Imigração. Esses dados inéditos do órgão americano de alfândega e controle de fronteira, obtidos pela BBC News Brasil, apontam que o total de menores de 6 anos apreendidos por agentes americanos em apenas 2 meses já supera todo o acumulado dos 7 meses anteriores. Destas 2.857 crianças, 12 entraram no país sem a companhia dos pais ou de algum responsável legal por elas. E no momento do encontro com autoridades americanas, foram mantidas temporariamente sob custódia do governo americano.
E moradores estão reivindicando, estão pedindo para tomar as providências. A respeito da Avenida William Sestari, em Bela Vista, virou uma pista de corrida. Pedestre passa um sufoco. Tem local que não tem calçadas. Eles têm que andar na pista. Olha, você, carro, moto, passa por cima do pedestre. Ninguém respeita ninguém. É conscientização. Você coloca asfalto numa avenida. Depois você tem que colocar cada 5 metros lombadas. De 5 em 5 metros lombadas para ninguém correr. Abuso de velocidade. A melhor coisa que tem que fazer. Deixa uma viatura ali do lado com um talão de multas. Multa. Essa grana de multa pode investir no melhoramento do asfalto em ruas da nossa cidade. Mas tem que multar mesmo. Coloca a placa lá, velocidade limite. Coloca. Não obedeceu, multa. Sabe por que tem isso aqui? Porque não tem punição. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer, não tem punição. Tendo punição, deixa xingar a mãe. Ele tem que pagar a multa. Isso que tem que fazer.
Você vê que quanto maior o número de lombadas, redutores de velocidade, isso demonstra a falta total de educação.
Falta de educação.
Muito.
Cidade que tem lombadas e redutor de velocidade, porque motoristas são mal educados. Nós temos semáforos. Tem motoristas, tem motociclistas que não respeitam. Não respeitam. Aí vem a multa, vem, tá fabricando multa, a fábrica de multa em Monte Alto, é nada. Para disciplinar você que não tem educação no trânsito, só isso. Não tem que fazer média com ninguém, não. Tem motorista mal educado, sim. Tem motociclista mal educado, sim. Não respeita nada, nada na cidade. É o dono das ruas. Multa deles. Caça, suspende a CNH deles. É melhor do que colocar lombadas e redutor de velocidade.
Nós temos uma das maiores frotas de motocicletas do estado, né? E já fizemos esse comentário a semana passada e recebemos mais mensagens com relação ao que falamos a semana passada, principalmente quando diz respeito a alguns entregadores, né? É uma disputa, é uma corrida, não existe obstáculo, não existe lombada, não existe redutor, não existe mão de direção, não existe preferencial, não existe simplesmente nada. É uma corrida maluca para alguns entregadores, principalmente à noite. Coloca em risco a própria vida, né? E a vida de outras pessoas também. É, Deus está de plantão a todo momento, porque, olha, é brincadeira o que você vê de irregularidade, de infrações cometidas por alguns entregadores no período da noite. Durante o dia também, mas à noite o movimento é bem maior por causa do delivery, né, Moreira?
Verdade, Paulo. Agora com essa pandemia, muitos estabelecimentos usando delivery, mas é bom, tem que trabalhar sim com delivery, mas é só prestar atenção, não precisa correr, não precisa fazer nada, gente.
Agora, parece, o que dá impressão é que só eles estão trabalhando, só eles têm que chegar no horário, eles têm a preferência de tudo. Ora, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouco mais de consciência, é o buraco mais embaixo. Moreira,
eu gostaria de ser, só completando o seguinte, recebi um balanço aqui de quantas multas foram expedidas durante o mês de junho. Quantas multas no mês de julho? Quantas?
Quantas multas foram lavradas aí, né?
Lavradas,
quantas pessoas foram autuadas?
Quantas pessoas foram autuadas? Com todo esse desrespeito no nosso trânsito, porque o trânsito é municipalizado. É responsabilidade da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Foi municipalizado. Pode multar, sim. Vamos começar a usar a caneta. A caneta só será usada para você que está cometendo irregularidades. Só isso.
Moreira, um outro caso que vem chamando atenção e preocupando as pessoas é uma intensa onda de ar polar que está chegando por aí, né? Vai atingir os estados do sul, sudeste, deve atingir o estado de São Paulo, isso provavelmente os dias mais críticos serão na quinta e na sexta-feira, segundo as previsões que nós estamos vendo aqui, a forte frente fria está avançando sobre o Brasil, poderá ser uma massa de ar frio mais forte de 2021 até agora. Alerta para a população dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Roraima, Acre e sul do Amazonas, além do Distrito Federal. Quer dizer, vai pegar vários estados aí, mas o mais intenso deve acontecer nos estados do sul e sudeste do país, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas e São Paulo.
O Liberval está passando aqui. Moreira, além disso, da alta velocidade, escapamento aberto, né,
Paulo? Meu Deus do céu.
Escapamento, você tem razão, sim.
Imagina,
olha o escapamento
aberto, escapamento aberto, de tenta acelerar a moto dentro da casa dele, dentro da sala, no quarto, com a família dele. Acelera a moto
com
dentro
a
da casa
camada,
dele.
Com a mãe acamada lá, faz isso no quarto. Para ver como que perturba a gente.
Pela manhã também, alguns motociclistas devem estar indo para o trabalho, acredito eu, né? Horário desse, 5h30, 6 horas da manhã.
Falando em um balanço de multas, poderia também... Quantas multas sobre som alto? Som alto também.
Outra coisa que incomoda também.
E bastante.
São 8 horas, 8 minutos e 30 segundos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Ofertas desta segunda-feira. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote, o quilo 8,49. Óleo de soja soia, 900 ml, com cartão amarelinha, pague apenas 6,68. Detergente em pó, homo, lavagem perfeita, sanitiza e higieniza, 1,6 kg, com cartão amarelinha, pague apenas 13,98.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso.
Doe um agasalho e ganhe a limpeza dentária. A campanha da Clínica Sorriso, um agasalho por um sorriso saudável, vai presentear você com uma limpeza dentária em troca daquele agasalho em bom estado que você não usa mais. Então, aqueça seu coração e leve o agasalho na Clínica Sorriso, na Nhonhô Livramento 1554 e agende sua limpeza. Participe! Na Clínica Sorriso, um agasalho que você não usa mais, vale uma limpeza dentária. Informações pelo telefone 3241-0857.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Sabia que na Copercana Ferragem e Magazine você encontra medicamentos veterinários? Sim, antibióticos, vermífugos para cães, gatos e equinos, vacinas e muito mais. Pensou em Ferragem e Magazine? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godoy, 673. Ligue 16-999-755-5867.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
É aniversário do Sistema Vida de Saúde e o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde, para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor, Sistema Vida de Saúde.
São 8 horas, 11 minutos e 40 segundos, começando a semana com ótimas ofertas no Savegnago. Quem conta pra gente é o gerente Gouveia. Alô, Gouveia, bom dia.
Alô, Paulo, bom dia, João Moreira, bom dia, Monte Alto e região. As ofertas aqui do Savegnago: queijo mussarela da marca Italac ou Cooper Nova, peça ou pedaço, 28,40 o quilo. Leite condensado Jussara, 395 gramas, 3,85. Macarrão semolado Galo, 500 gramas, 2,49. Margarina Quali, 500 gramas, 5,89. Com nosso cartão, 4,99. Detergente líquido IP, 500 ml, a embalagem com 6 unidades, 8,58. Nesta embalagem, cada detergente IP sai por apenas 1,43. Amaciante concentrado Downy, 1,5 litro, 18,90. Tem um lava-roupas em pó IP, é Power Act, 1,6 kg, só 14,90. Cerveja Antártica Boa, ou Sub-Zero Lata, 350 ml, no pack com 18 unidades, cada unidade sai por apenas 1,99. E refrigerante Guaraná Antártica ou Pepsi, 3 litros, 5,99, Paulo.
Obrigado, Gouveia. Bom dia, boa semana pra você, Gouveia.
Obrigado, Paulo. Uma boa semana a todos.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, armados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Plazútil Grambox, 29 litros, só R$35,90. A de 19 litros, R$26,90. Escorredor de prato inox, Nickelarte, R$34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas 13 minutos e 40 segundos. Comentários de Alexandre Garcia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. Pois é, um assunto que os jornais parece que não quiseram, jornais, rádio, televisão, parece que não quiseram assim dar a devida importância. uma deputada federal aparece toda moída, né? Com fraturas no rosto, até na coluna cervical, joelhos, né? Foi um horror, né? E conta que quando acordou ela tinha sido agredida. Não sei se foi um pesadelo que se tornou real, né? Ela estava dormindo, ela foi dormir assistindo um filme. E quando acordou estava numa poça de sangue no chão, né? Num apartamento funcional da Câmara dos Deputados. Com o marido, ou estava no Piauí, ou estava na... Foram duas versões, assim, que a gente não entendeu bem, ou estava no quarto ao lado. Mas só foi ao hospital depois e deu um nome falso. E não procurou a polícia, nem fez boletim de ocorrência, nem IML, nem delegacia da mulher. Tá estranho isso, né? Tá muito estranho. Ela tem que dizer o que aconteceu, né? E não é um caso para a polícia legislativa como ela encaminhou, né? Isso é caso para a polícia federal. Ela é uma autoridade federal, ela tem um mandato federal, ela representa milhares de eleitores, né? É crime político isso? O que é? Tem que esclarecer. É alguém detentor de mandato, isso é muito, muito grave. Parece que, para mim, eu se fosse editor de algum jornal, seria a manchete do jornal no dia em que se descobriu. Parece que foi a SBT que descobriu que ela esteve no hospital. E aí veio à tona, ela teve que contar a história. Né? É estranho, estranho. Mas, enfim, vamos em frente, que o tempo é o senhor da razão, né? O tempo vai passando e vai se descobrindo a verdade. Alguma coisa ela está tentando ocultar, né? Sem dúvida. Bom, a questão que está se discutindo agora, inclusive se prepara aí no próximo dia 1º, uma grande manifestação, é pela transparência da apuração, né? E a garantia do voto. É a coisa tão óbvia. Eu fico me perguntando que intenção tem as pessoas que não querem que a gente tenha segurança no nosso voto e na apuração. Eu sei que o PDT, o PCdoB, o MDB, né, esses partidos já apoiaram três leis, o Congresso inteiro, mais de 70% do Congresso aprovaram, né, três leis que entraram em vigor, mas foram derrubadas pela Justiça. Por que que a Justiça não quer? É tudo tão estranho. É a coisa tão óbvia, né? É tão estranho quanto alguém dizer assim: olha, se você ficar doente, não pode ser tratado logo. Ou se você quiser se defender, você não pode se defender. Tem campanhas fazendo isso também, né? Que negam direitos fundamentais. Eu não estou entendendo, né? Mas, enfim, é um assunto que o povo vai demonstrar o seu apoio nas ruas agora, no próximo fim de semana. E depois vai se discutir isso lá no Congresso Nacional. É um assunto que já foi decidido várias vezes. Já houve eleição de 2002, em 150 municípios, eleição municipal, teve voto impresso de comprovante. Em 150 municípios, depois a Justiça derrubou. Foi o primeiro projeto, primeira lei, de autoria de Roberto Ranchião, do Paraná. Depois veio de autoria do Flávio Dino, que hoje é governador do Maranhão, e de Brizola Neto, porque foi uma luta do avô dele, de Leonel Brizola, pelo voto comprovante. O Leonel Brizola não confiava nas urnas eletrônicas, né? Aliás, tudo que é questão digital não tem 100% de segurança. Então, só o que está se pedindo é a segurança. Bom, e uma outra questão que eu queria registrar, é a estranheza que me causou quando o nosso ministro de Relações Exteriores foi surpreendido em Lisboa por uma pergunta sobre os festejos dos 200 anos de independência do Brasil, porque Portugal já tomou a iniciativa, já se adiantou nomeando um embaixador especial para acompanhar os festejos em nome da matriz, né? E há um decreto já do presidente da República criando uma comissão dos festejos, só que até agora parece que, não sei se foi por causa da pandemia que paralisou isso, mas 7 de setembro de 2022 está aí, né? Comemorando 200 anos que Pedro I separou o Brasil de Portugal. Passamos a ser uma nação independente, né? Os Estados Unidos fizeram uma grande comemoração no bicentenário. Nós brasileiros, eu cobri pelo Jornal do Brasil o Sesc Centenário da Independência. Os restos de Pedro I vieram de Portugal, percorreram todas as capitais brasileiras. Foi uma comemoração imensa, né? 1972, que foi preparada com um prazo suficiente para fazer uma grande festa. Eu acho que nós merecemos.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
A Hora da Notícia, primeira edição.
O sonho de uma casa, seu canto, seu lar. Um projeto de vida a se realizar. O espaço perfeito para sua família. Martinelli Engenharia. Projetar e construir. Cada detalhe do seu sonho é aqui. Martinelli Engenharia.
WhatsApp 16997271584.
Martinelli Engenharia e Construtora.
De portas abertas para os seus melhores sonhos.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre com mente.
Está chegando o grande dia, nesta quarta-feira, 28 de julho, às 10 da manhã. Sorteio de um carro, zero quilômetro. Na Gustavo de Godoy, 583. Faça suas compras acima de R$100, preencha o cupom e boa sorte. Sorteio de um carro, zero quilômetro, bicicleta, Ray-Ban e muito mais. Nesta quarta, dia 28 de julho, na Gustavo de Godoy, 583. Ótica Tiago, 40 anos.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Esperta Motos. Sua concessionária Honda em Monte Alto e região lançou um grupo de consórcio de 60 meses de moto zero quilômetro com a primeira parcela de entrada e a segunda parcela só para setembro. Sem taxas de adesão. Entre em contato com os vendedores. Esperta Motos tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados na fábrica. Esperta Motos. Sua concessionária Honda para Monte Alto e região. Rua Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O Savenhago tem muitas maneiras aqui pra você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Savigan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar, o Savenhago eu vou encontrar.
Sabão em pedra assim com 5 unidades, 200 gramas cada, no Savigan, 8,98. Amaciante concentrado fofo, 1 litro, 11,68. Desinfetante Omo, 1 litro, 6,98. Higienizador Downy Gatilho, 500ml, 16,90. Lava-roupas em pó brilhante, limpeza total, 2 kg e 200 gramas, 17,90. No cartão Savenhago, 16,90.
Com o Savenhago, você pode contar.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, segunda-feira, 26 de julho de 2021. Lua cheia, ótima para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 13, máxima de 28 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Arcanjo, Soldado Ruiz e o Soldado Rodrigues. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, mais vale chegar atrasado neste mundo do que adiantado no outro.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
SP-310, rodovia Washington Luiz. Pense num tapetão, grande corredor financeiro paulista. Nessa rodovia, no sábado, por volta das 11 horas e 25 minutos, estava transitando um automóvel Ford Fiesta na cor prata com placas de Três Lagoas, cidade que fica na margem direita do Rio Grande, lá na usina de Jupiá, porém do lado mato-grossense. Marido, mulher e um filho, membros da Congregação do Brasil, moradores na cidade de Jales, lá no fundinho do nosso estado, viajavam no veículo. Não se sabe direito quem estava conduzindo Fiesta. Eu acho que o maridão. O automóvel transitava no sentido interior capital pela pista sul. Quando chegou no quilômetro 213 mais 200 metros, no município de Itirapina, na região de Rio Claro, quem estava realmente no volante perdeu o controle da direção, ou provavelmente um pneu do lado esquerdo dianteiro estourou, o motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central, entrou na pista contrária, ou seja, na pista sentido capital interior, pista norte, onde foi atingido por um Caoa Chery modelo Tigo da capital paulista, ocupado por 5 pessoas. Na sequência, uma Mercedes de São José do Rio Preto, ocupada somente pelo motorista, também atingiu o Fiesta. Pense numa paulada, uma cacetada. Tem um vídeo do acidente registrado pelas câmeras de monitoramento da rodovia circulando na internet. E não ficou só nisso, não. Um Dodge da capital paulista, ocupado também somente pelo motorista, se envolveu no acidente. Só para encurtar a história, o resultado da pancadaria foi o seguinte: o Fiesta Prata de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, ficou destruído. Ninguém sobreviveu. Morreram no local do acidente o marido, Maurílio Claros de Freitas Carrega, de 50 anos, a mulher dele, Maria Aparecida Lins Tezan Carrega, de 42 anos, e o filho do casal, Guilherme Vinícius Carrega, de 13 anos. Todos membros da Congregação do Brasil, moradores na cidade de Jales. No Caoa Chery modelo Tigo da capital paulista, ocupado por 5 pessoas, 2 sofreram ferimentos graves, entre elas uma garota de 9 anos e 3 sofreram ferimentos leves. Todos foram resgatados e levados ao Hospital Universitário e à Santa Casa de São Carlos. Nos demais veículos, ninguém ficou ferido. O Ford Fiesta lá de Três Lagoas, porém com a família de Jales, ficou destruído. Pedaços ficaram esparramados pela rodovia. O Rabecão transportou os 3 corpos ao Instituto Médico Legal, em Rio Claro. A triste missão foi designada aos rodoviários Soldado Popoli e Soldado Turco, os quais compareceram no local, registraram a tragédia e prestaram as vítimas do acidente fatal. Suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta segunda-feira?
Zezé, o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância.
Vixe!
Pense nisso. Acorda. Boa semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista. ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:29. Falar sobre a vacinação. Nós não temos ainda nenhuma informações a respeito de vacinação nesta semana. Anunciei a segunda dose para quem já está programado para essa semana no Silvio Govone. Você pode ir até lá ou buscar informações 3242-2010, é do Silvio Govone. Na Vigilância Sanitária, 3241-3343 ou 3241-2659. É bom você ligar, você recebe a informação, como que vai fazer. E qualquer novidade a respeito da vacinação, às 11:30, nós estaremos falando, entrevistando até a diretora da Vigilância, Priscila Trestino. Mas, por enquanto, nós não temos nenhuma informação. Falamos a respeito de punir, né, quem comete irregularidades no trânsito. Carros rebaixados, escapamento aberto, som alto, tudo isso. Precisa fiscalizar e não ter medo de multar, não. Tem que punir. Alguns têm que ser punidos mesmo. Vocês lembram quando nós estávamos com muitas pessoas positivadas, que não estavam ficando em casa, estavam saindo para todos os lados? Ainda tem, mas diminuiu bastante. Muitos deles foram multados. Fizeram aquele lockdown inverso, visitando casa, não estava lá, era multado, tudo bem. Deu resultado, sim. E dá resultado, sim. Não podemos ter medo, não. Tem que punir. É a mesma coisa com estabelecimentos aí. Todo mundo está colaborando, estão tendo disciplina, isso é bacana, tal. Agora, você está com a sua disciplina, você não vai ser punido. Você está cometendo irregularidades, com certeza você vai ser punido e tem que ser punido mesmo. Nós estamos recebendo o vereador, diretor e professor Baltazar Garcia, para conversar com a nossa população, com os nossos ouvintes. Você pode participar através do nosso WhatsApp, 3242-5426. Baltazar, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aqui pela Rádio Cultura, no programa da Câmara Municipal, onde a gente conversa com a população, tirando as dúvidas, colocando o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na cidade, João.
Certo. Eu sei que você é bastante católico. Isso. Tem acompanhado a novena de Nossa Senhora?
Eu tenho acompanhado, João.
Zelador dos Nossos?
Isso. Toda sexta-feira, né, as pessoas...
E vai indo bem, né?
Tá indo bem. Eles estão fazendo a parte religiosa... pode também, quem deseja ir de maneira presencial, pode estar indo lá, mas também estão fazendo online, para quem ainda não se sente seguro para participar de maneira mais efetiva, pode acompanhar tanto ao vivo ou depois que fica gravado também. E tem a questão da parte social, né, João? Tem uma equipe, né, uma grande equipe ali da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, ali no Jardim Bandeirantes, onde as pessoas também ajudam a comunidade, estão vendendo pizza, churrasco, tem doce,
e vai indo bem também, viu?
Tá indo bem, graças indo bem, a Deus.
Também, eles
devido
precisam.
À pandemia, né, a gente sabe que esse dinheiro aí, ele é revertido para a igreja, e a igreja também faz a parte social dela, ajudando as pessoas que precisam.
Certo. E você sabe que dia 28 agora começa a novena do Senhor Bom Jesus.
Também.
Só parte religiosa também.
Pois é,
viu?
Né, João? Quem diria que 2 anos consecutivos a gente não teria festa presencial, né?
Isso, a parte social,
a
né?
A parte social, mas a parte religiosa aí, a comunidade, tanto católica quanto evangélica, também tenho bastante conhecidos e amigos nos evangélicos, eles também estão voltando, também fazem lives, né? Também tem os cultos onde eles estão... colocando as pessoas de maneira de 1 metro de distância. E a Igreja Católica, né, a comunidade do Senhor Bom Jesus, essa festa, né, essa comemoração religiosa, a gente sabe, tem mais de 100 anos de existência ali, quase que junto com a cidade de Monte Alto. Então a gente tem que prestigiar, né, João? Eu sempre digo aqui nas ondas da Rádio Cultura e também nos meios onde eu convivo, que a gente, não importa qual religião, mas nós temos que ter uma, tá? E a religião, ela nos faz, né, ou tende a nos fazer ser pessoas melhores. Então, nenhuma igreja, principalmente cristã, né, ou caso não for igreja cristã, né, nós temos o budismo também, nós temos o espiritismo, nenhuma dessas ensina aquele fiel que participa ali a ser uma pessoa ruim. nos ensina a ser pessoas boas, né? Fazer o bem. Então a gente, quando tem uma religião que você segue, normalmente você passa pelas dificuldades acreditando que vai vencê-la, né? Você não pode deixar que o problema seja maior que você. E as igrejas, através desse ritual, da questão religiosa, dos cultos, das missas, dos ensinamentos que nos são passados, a gente tende a passar pelas dificuldades, João.
Bom, o problema lá do Jardim Aurélio Nardini, no distrito de Aparecida, mandando as fotos de novo, eu falei agora há pouco na subprefeitura, eles vão tomar providências, pode aguardar. Qualquer novidade, vocês podem mandar aqui mensagens para a gente. Diretor e professor, você participou ali de reuniões do retorno às aulas. Teremos o retorno às aulas mesmo, Baltazar?
Teremos, né, João? Esse retorno está previsto de maneira gradual. Até eu escutei a secretária de Educação aqui na semana passada. Ó, na semana passada também nós tivemos uma reunião lá na Câmara, João.
Foi, sim.
Com as agentes de creche, né? Onde elas conversaram com os vereadores que participam da Comissão de Educação voltada ao monitoramento. Então, é uma comissão temporária, onde os vereadores Tiago, Cetrone, eu, o Paulo Carello, Fabrício e o Manzotti, nós fazemos parte, recebemos essas pessoas, né, que confiam no nosso trabalho. Até aqui eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer, porque quando nos procura é porque confia naquilo que nós estamos fazendo. E a preocupação delas, João, era com relação ao retorno da creche sem a segurança. Todos querem o retorno, mas com segurança. Não é você
como
não...
Como segurança? Vacinados?
Vacinados, isso, com os protocolos, com todos os instrumentos já lá nas creches. Elas nos relataram que tem algumas creches onde ficam as crianças que não tem janela. Então aquela questão da ventilação, que é um dos requisitos, ali não vai acontecer. Mas isso, na verdade, né, João, a gente nunca pode apontar culpados. Eu falo que a gente tem que encontrar soluções, porque a sociedade, ela traz muito problema pra gente, né? Você resolve um hoje, amanhã aparece dois. Você resolve dois, depois aparece três. E você tem que ir tendo essa capacidade de procurar resolver os problemas, né? E aí, quando você quer resolver o problema, você não pode encontrar o culpado, porque o problema continua existindo e a gente apontando o culpado e não apontando a solução. E aí, a gente conversou com elas, que é a nossa comissão de retorno às aulas, João, de monitoramento. Nós não temos o poder de mandar voltar ou de não mandar voltar. Nosso intuito é justamente acompanhar os procedimentos que estão sendo feitos para que esse retorno aconteça de maneira gradual e com segurança. E isso a gente pode afirmar que está acontecendo, João. A Secretaria de Educação já mandou os EPIs para as escolas, já mandou álcool em gel, as máscaras. Algumas escolas vão passar por reforma, né, que também está precisando de reforma para melhor adequar. E existe no estado de São Paulo decretos e resoluções que regulamentam esse retorno. Então, por exemplo, existe uma resolução, a resolução 09 de 7 de julho de 2021, onde o governador ele coloca que o retorno às aulas ele não é obrigatório, né? Tá bem colocado lá, não é obrigatório, porém após a vacinação da segunda dose e mais 14 dias, que é o período para você ficar imunizado completo...
Os professores e funcionários.
Funcionários e professores. Esses têm que voltar. Então, o que eu tenho percebido, e eu acredito que é acertado, o retorno sem os alunos nesse primeiro momento, para que a equipe escolar se prepare, faça planejamento, se organize. A maioria dos profissionais da educação, e eu defendo essa ideia, João, eu sei que às vezes tem pessoas que falam, mas a educação tá guardando e outros setores não. A gente tem que pensar e olhar cada setor a realidade que ele tem. Então, você olhar, por exemplo, uma escola com 300, 400, 500 alunos ao mesmo tempo e a equipe não estando vacinada com a segunda dose, não é coerente voltar desse jeito. Então, o que é coerente? Você voltar com a equipe sem os alunos nesse primeiro momento, organizar, preparar, ver as atitudes que vão ser tomadas, os ciclos de ensino que vão ser respeitados, as recuperações que a gente vai adotar. E a maioria das pessoas da educação, João, eles vão tomar a segunda dose no mês de... mês 9. Porque foi vacinado no mês de julho, então são 3 meses, então no mês de setembro entre o dia 3 e o dia 20 ali, a maioria vão estar vacinados com a segunda dose. Então, nesse momento da vacinação da segunda dose, mais 14 dias, aí tem a segurança. Alguém poderia perguntar assim, olha, mas e as crianças sem a vacinação?
Isso, tem mães perguntando.
Que perguntam, né? Infelizmente, João, realmente, né, tô vendo ali algumas mães perguntando, e agradeço a pergunta, o governo, ele não pretende vacinar as crianças. Por que que ele não pretende? Porque o governo, ele tá com a mentalidade de que vacinados os adultos, mesmo que a criança contraia, ela não vai contrair a doença de maneira mais grave. O problema é quando ela volta para casa e aí passa o vírus para uma pessoa mais idosa que mora junto. Esse que é o grande problema. Só que a gente está vendo que a vacinação, ela está avançando, né? Você até tem divulgado aqui diariamente, eu tenho acompanhado. Você vê que a faixa etária de vacinação já está na casa dos 30, não é isso?
41 mil.
Olha lá, 41 mil, ó, 30.228 foi vacinado com a primeira dose, né?
9.668
com a segunda, e tem embaixo aí, João, a dose única, que é a dose da Janssen.
É, 1.152.
Então você vê que num universo de 50 mil habitantes que nós temos em Monte Alto, você tem uma grande parcela da população já vacinado com a primeira dose.
Vai indo bem.
Tá indo bem.
Vai indo bem.
Então, é esse cuidado que eu falo, João. E outra coisa também que a gente tem que observar, e eu respeito quem tem opinião diferente, mas a gente ficou até agora com segurança, fazendo aula remota. É claro que a gente sabe que aula remota, João, não é igual a aula presencial, tá? Isso daí eu sei, mas a gente tem que trabalhar com o que nós temos no momento para respeitar tanto a equipe escolar e também as famílias. Mas a partir do momento que a vacinação vai avançando e aí você vê que a contaminação vai diminuindo e a prefeitura também, além da vacinação, fez um ótimo trabalho, que você estava comentando antes de eu chegar, né? De ir até as casas, ver quem não está lá, né? A pessoa tá positivada e tá andando.
Foi punida.
Então eu sei que tem gente que não concordou porque levou a multa. Mas a gente sabe que foi avisado antes, né?
Foi
amplamente divulgado.
Tem que ser multado, sim.
Então você vê que a punição é para quem não respeitou a regra.
E não... melhorou ou não melhorou?
Melhorou bastante.
Muito.
Você vê que nós temos hoje, me parece que são 169 óbitos na cidade, né, João?
Foi.
Se não tivesse feito nada, talvez esse número seria maior. Então a gente tem que ter as pessoas que conseguiram passar por esse vírus e estarem vivas, a gente tem que ter uma consciência de respeito aquelas famílias que perderam entes queridos, né? Eu mesmo perdi uma tia, várias outras famílias devem ter perdido também, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, primos, né? Pessoas jovens morrendo. Então você vê que a gente tem que ter esse respeito. E como que você respeita essas famílias que perderam os entes? Continuando a questão da segurança, continuando os protocolos, voltando de maneira gradativa. Porque, João, a escola, eu falei isso outra vez aqui e reforço, né? As crianças não são robôs. Você achar que uma criança de 0 a 3, ou que seja de 4, 5, ela vai para a escola junto com mais 100 crianças, que ela vai ficar um robozinho lá sentadinha, isso é ilusão, não vai.
Não vai, claro.
A criança quer brincar, ela quer interagir. E a escola é esse lugar propício para o ensino, para o aprendizado, que vai acontecer com certeza, mas também de interação social. Então, essa interação social que a gente fala, né, onde eles vão brincar, onde eles vão correr juntos, vão, às vezes tem criança que troca lanche, João, as mães, né, sabem disso, ela manda um pão para o filho, que mãe que não conversou com o filho ou a filha, e ela fala, olha, hoje eu troquei o meu lanche com tal criança, porque viu que o outro levou algo diferente. Isso a gente não vai deixar acontecer, né? A gente vai ficar em cima para não deixar. Porém, as interações, elas vão acontecer. Então, eu acredito que a melhor decisão nesse momento é o que a Reca disse aqui semana passada, e eu concordo com ela, e os membros da comissão também, nós concordamos que a questão da segurança, ela tem que prevalecer. E você tem que olhar, João, o ensino dentro das faixas etárias diferentes. Então, você vê, por exemplo, as creches, né, são de 0 a 3 anos. A criança chora, a gente não vai pegar no colo. E na hora de dar o leite, né? Então, normalmente as crianças choram. Então, como que uma família e como que a escola de creche, no caso, agora falando especificamente, ela vai cuidar de uma criança de 0 a 3, pegando no colo? Olha, mas vai ter o avental, tá? Mas vai ter o avental e nós temos aí, né, 5, 10 crianças ou 15 crianças. Então, essa troca de avental que está prevista no plano de retorno, João, ela, dependendo do número de crianças que forem, dependendo dos funcionários que forem, ela vai ser muito difícil de ser feita. Não é impossível, mas vai ser difícil. Então, se a gente tem essa consciência, eu acredito que esperando a segunda dose, né, de todos os profissionais de educação, de creches principalmente, né, a gente vai ter o retorno melhor no mês aí de setembro com as crianças. É claro que, isso eu estou dizendo, levando em consideração que hoje, né, dia 26 de julho, através de decreto, através de resolução, o governador não está obrigando. Ele está dizendo, olha, a família é a responsável por decidir se manda ou não.
Isso, os pais que mandam ou não mandam.
Isso, porque os pais que decidirem não mandar, vai continuar remoto. Os que decidirem voltar, né, a hora que tiver que a educação aqui municipal tomar uma decisão, então aí decide, mas a decisão final é do pai e da mãe. Tanto que a RECA até disse aqui, eles vão fazer um termo, né, de responsabilidade tanto para voltar quanto para não voltar, justamente porque a decisão final é da família. As escolas vão estar preparadas? Vão. A equipe vai receber os EPIs? Vai. Mas, Baltazar, você fala que dá para garantir que ninguém vai se contaminar? Não dá para garantir, João.
Pode,
infelizmente,
nem
não dá, né? Então, se não tem essa garantia, a decisão final é sempre da família. Porque eu falo aqui, acredito que o bem maior de uma família é a criança que ele tem ali. Então, você está cuidando, você está investindo no seu filho, na sua filha, você quer o melhor para ela. E eu acredito que as escolas têm condições, João, na hora que tiver o retorno, de criar recuperações, né, ou no contraturno, né, tanto nesse ano ou ano que vem, para a gente recuperar esse ensino, né, que de certa forma não foi dado durante quase metade do ano passado, né, a partir do mês de maio do ano passado, até o início, né, e metade desse ano. A gente tem condição, sim, né, os professores são preparados, as famílias que estão acompanhando os grupos de Zap, elas estão vendo que os professores fazem o melhor que podem. Então a gente tem que ter essa consciência nesse momento, João, dessa segurança. Eu acho que tendo isso em mãos, né, e essa mentalidade, a gente consegue aí voltar, ter um retorno com qualidade, mas também respeitando os protocolos e ter segurança para todo mundo.
Estamos em recesso.
Isso.
Mas as escolas estão funcionando ou não?
Estão abertas, viu, João?
Estão abertas?
Estão abertas, isso. O recesso...
Secretaria lá?
Está tudo aberto. O recesso... se tivesse tido aula normal, né? Então seria para as crianças. É que, como a gente está respeitando um calendário escolar, lembra que eu falei agora há pouco, tem decreto do governador, tem resolução. O calendário escolar, ele é estabelecido pelo Estado de São Paulo. Então são 200 dias letivos. Esse calendário as escolas enviam para a Secretaria de Educação Municipal, que por sua vez envia para a diretoria de ensino, ela homologa. Então, como o ensino remoto ele tem acontecido nos grupos de Zap, nos grupos de Facebook da educação, então os dias letivos estão sendo respeitados. O recesso é para professor e aluno. Se alguma família precisar, porventura, ligar ou ir até alguma escola, vai ter pessoas lá que vão estar atendendo. É que a gente sempre, historicamente, João, os recessos no mês de julho, o número de pessoas que procuram as escolas é muito menor. Por quê? Porque matrícula e rematrícula todas são acertadas no mês de janeiro. Então agora são poucas famílias que mudam de endereço, que precisam fazer uma rematrícula. Mas caso precisar, as escolas estão abertas para atender a todas as pessoas que precisarem.
Baltazar, semana passada, dias atrás, nós tivemos um frio intenso, uma geada, que acabou prejudicando a lavoura na nossa região. Está previsto para essa semana mais uns 2-3 dias de geada.
Isso.
Preocupa os nossos produtores, nossos amigos da
zona
rural.
Né? Esse assunto é importante se colocar, eu acredito que até na quarta-feira, porque está previsto entre quarta e quinta,
quinta,
na sexta, né?
Isso.
Porque Monte Alto, ela tem uma agricultura familiar muito robusta.
Hortifruti.
E o hortifruti nosso é muito forte.
Muito forte.
Então,
a geada mata tudo isso.
Você vê que o Instituto Meteorológico do Brasil e também americano, emitiu alerta que vai ser a maior onda de frio deste inverno e vai ser uma onda de frio, João, que a gente não viu nos últimos anos aqui na nossa região. Por quê? Normalmente, a geada, ela costuma acontecer em ambientes onde o clima está muito baixo. Vamos supor, 3 graus, 4 graus ou 2, 1 grau abaixo de zero. E aqui na nossa região, não é comum acontecer. Já aconteceu, sim, mas não é comum. É muito comum nas regiões sul. Porém, essa massa de ar frio aí que está vindo lá do Uruguai, da Argentina, já está no Rio Grande do Sul e deve chegar aqui no nosso estado de São Paulo entre quarta, quinta e sexta-feira, João. O que vai acontecer? E é importante a gente avisar. Porque quando tem geada, plantação sofre com isso. Os animais, né? Quem tem animais na zona rural sofre. Dentro de casa também, quem tem animal dentro de casa e às vezes o cachorrinho, o gato, deixa para fora. Eu acho que nesses dias era importante trazer para dentro de casa. Por quê? Porque, assim, se o Instituto Meteorológico do Brasil e dos americanos, né, dos Estados Unidos, estão dizendo que vai ser a maior onda de frio do inverno, a gente tem que levar a sério e procurar fazer tudo para minimizar. Infelizmente, João, o agricultor, ele fica meio que refém das condições do clima. Por quê? Se chove muito, atrapalha. Se chove nada, atrapalha. E agora a geada, ela vem para atrapalhar por quê? Aquele produtor que está plantando hortifruti, ou dependendo de algum outro ramo, e ele precisa desse ciclo de chuva, e vem uma geada dessa, ele pode vir a perder tudo. A verdade é essa, né?
O prejuízo é grande.
O prejuízo vai ser grande.
Já tiveram prejuízo, viu?
Sim.
Semana passada já tiveram.
Teve aí, dias atrás, um dia de geada muito forte, né?
Foi,
a gente viu, eu vi fotos de amigos
fotos
que
morrem.
Isso, que... Gil, agora você imagina isso no estado de São Paulo e principalmente na nossa microrregião. Então, é um alerta que a gente tem que levar a sério, né? Tanto quem mora na zona rural, mas também quem mora na zona urbana. Porque, assim, João, eu acredito que quem de repente... vai fazer algum investimento, né, de cobertura, alguma coisa mais para poder passar, tem até quarta-feira para isso. E eu acredito que a prefeitura também tem esse olhar com as pessoas aqui da nossa cidade. A Secretaria de Meio Ambiente vai com certeza também ver as condições aí e estar à disposição dos agricultores.
E alertar, né?
E alertar para que levem a sério. De repente, alguém que está desavisado, que não ouve rádio, que não assiste TV, pode ser pego de surpresa, e às vezes a surpresa pode ter um prejuízo muito maior.
Tem aqui de uma mãe que queria ter a dúvida, Baltazar. Meu filho pode fazer o mesmo ano, pois eu acho que ele já está preparado para uma outra série.
Pois é, existe uma legislação, agradeço a essa mãe, existe uma legislação aqui no estado de São Paulo, que chama progressão continuada, João, é uma lei, tá? Essa lei, ela não depende do município de Monte Alto, ela depende do governador, e é uma lei, não é nenhum decreto, né, o governador pode fazer.
É lei estadual.
É lei estadual. Então, a progressão continuada, o que ela diz? Que existem ciclos de ensino. Então, o primeiro ciclo, eu não sei qual que é a idade do filho, mas o primeiro ciclo seria do primeiro ao terceiro ano. Então, o ano que as escolas podem reprovar, João, é o terceiro ano. Como assim pode reprovar só no terceiro ano? Porque o primeiro e o segundo ano são considerados anos de alfabetização, onde a criança vai aprender a ler e escrever. É comum que crianças, algumas, consigam deslanchar mais, outras menos. Mas você, através, né, daquele ensino que as escolas têm, elas vão procurando recuperar essas crianças até ali. No terceiro ano, se a criança não conseguiu, aí você pode reprovar, porém, tem que chamar a família para conversar. E se a família não concordar, aí é difícil, tá? Mas eu não sei a idade dessa criança, mas assim, ó, se a escola quiser reprovar uma criança do primeiro ano, ela pode? Não. Por que que não pode? Porque existe uma lei que chama progressão continuada, onde ela trabalha com ciclos de ensino, e o ciclo de reprova não é nem o primeiro e nem o segundo, é o terceiro ano. Por que que é o terceiro ano? Porque se a criança não foi tão bem no primeiro ano, as escolas já sabem, elas têm informações, e os pais também, aqueles pais que participam de reunião escolar, as escolas vão avisar, olha, teu filho não conseguiu rendimento e tal, nós vamos pôr ele numa sala de recuperação à tarde, se ele estuda de manhã. E se ele está à tarde, ele estuda de manhã nas salas de recuperação. Então você tenta recuperar no segundo ano o que ele perdeu no primeiro. Tá, ó, o Morelli, manda um abraço pro Morelli. Obrigado, Morelli.
Seu companheiro de câmara aí.
Tá mandando um abraço pra gente aí, né? O Morelli tá junto com a gente na Comissão de Saúde e Educação da Câmara Municipal. Obrigado, viu, Morelli, pela audiência.
O Baltazar tem uma pergunta aqui também, ó. O professor que ainda não tomou a primeira dose.
Esse vai ter que voltar de qualquer jeito, João. Sabe por quê?
Não tomou a primeira dose ainda.
Mas não tomou porque não quis. Agora vamos mudar o coisa, né?
Ou porque não tinha dose.
Não. É assim, ó. O Estado de São Paulo, ele disponibilizou, você lembra, no mês de julho, para todo mundo, a vacina Pfizer. Na primeira etapa, não tinha para todo mundo mesmo, tá? Só que depois veio para todo mundo, João. Então, todos os professores e profissionais da educação ativos, tá, João? Aqueles que estavam com carteira de trabalho nas escolas particulares ou trabalhando na prefeitura ou Estado de São Paulo, nas escolas estaduais, João, todos tiveram acesso à primeira... Ninguém ficou de fora. Só que o governador, aí é outra lei. O que, que ele disse? Olha, aquele professor que se recusou, ou funcionário que se recusou a tomar a vacina...
Ou que não tomou.
É, mas assim, vamos supor que ele teve o dia dele, ele não foi, tá? Porque ele não quis. Esse vai ter que voltar, ele não vai ter a garantia de esperar a segunda dose. Então, o que eu falei no início do programa aqui, né, que... Existe.
Mas ele volta a dar aula assim
vai
mesmo?
Vai ter que voltar, João. Por quê? Lei do Estado de São Paulo. Então,
ele tem que voltar para dar aula.
É, por que, que ele não tomou? Porque não tinha ou porque ele não quis? Ah, porque ele não quis. Então, nesses casos que não quis, o governador foi bem taxativo, tá? E isso o município não pode fazer diferente, tá? Olha, o professor ou o funcionário que não tomou porque não quis, a dose tava lá. Teve os dias para você ir. Você não foi porque você não quis, aí você tem que voltar. Olha, mas e no dia que era minha dose, eu estava com gripe ou estava com Covid e eu não pude tomar. Nesses casos, João, também teve repescagem. Então, houve um controle muito grande. Eu acredito que aqui em Monte Alto não teve casos, acredito, tá? Não posso afirmar 100%, que nem, não teve casos de que a pessoa não quis tomar, porque um professor, né, que não toma a dose da vacina, ele vai contra o ensino que ele está passando. Porque se a gente sabe que vacina salva vidas, não faz sentido chegar a tua vez e você falar simplesmente, eu não vou, sabendo que a vacina vai te deixar mais forte e se você pegar o Covid, você vai conseguir passar por ele sem precisar internar. Mas se tiver professor, nesse caso aqui, que não tomou porque não quis, João, ele vai voltar dia 2 de agosto e não vai ter assegurado para ele a garantia de esperar a segunda dose. Então, como houve uma decisão dessa pessoa de não tomar porque não quis, então ela vai voltar, mas isso porque o município quer, não. Porque o governador, através de decretos e resoluções, ele colocou isso lá. Tá? Então, existe uma previsão que aí a pessoa vai ter que arcar com a decisão que ela tomou, né, João?
Certo. Nós falamos sobre agricultura, mandar um abraço para os agricultores, que dia 28 é dia do agricultor.
É dia do agricultor, eu mandar um abraço para todos.
Pra
a gente
todos.
Sabe que, eu tenho amigos na agricultura, né, e alguns falam assim, olha, infelizmente alguns vereadores só ficam no bom dia, né, assim, não conhecem a zona rural. E graças a Deus aí a gente tem contato forte com eles, né, sempre que eu tenho oportunidade de fazer alguma indicação...
Nosso prato alguma... de dia são eles responsáveis.
Nós precisamos, João. E a nossa agricultura, a gente tem que bater palmas mesmo, porque Monte Alto, ela é diversificada.
A reforma agrária existe aqui.
Aqui tem diversificado, inclusive existem alguns produtores, o Adão Comim é um, né, que eu tenho amizade, quero mandar um abraço para ele e falar, Baltazar, se a gente não tiver uma política pública voltada para o reforço da agricultura familiar, a gente pode vir a perder... A agricultura familiar e os agricultores que plantam hoje, eles podem arrendar suas terras para cana. Não que seja ruim, mas é ruim, tá? É, porque assim, o dono da terra faz aquilo que ele quer com a terra dele. Porém, qual que era a preocupação dele, e eu concordo com ele, João. Se a gente tem uma agricultura diversificada, e essa diversificação, onde que a gente vê? No número de sacolão que tem em Monte Alto. Você sai de Monte Alto, cidades grandes, não tem o número de sacolão que tem aqui. As verduras e legumes...
Nós temos várias opções.
Várias, então, aqui são vendidos em sacolão, mercado, mercadinho e tal. Em outras cidades não, João. Os grandes mercados que vendem. Então, o número de sacolão que nós temos em Monte Alto, e é bom isso, né? Porque você mostra que eles estão comprando os produtos de Monte Alto e fora de Monte Alto, mas se tem bastante sacolão, mostra que a oferta, ela é grande. Então, para a gente garantir que isso continue... A gente tem que, além de dar os parabéns que você falou, tem que garantir que eles continuam vendendo, trabalhando para conseguir crescer mais.
Um abraço para todos lá do Centro Cívico. 29 anos dos nossos museus de paleontologia e também histórico, né? E o Conservatório Musical.
Pois é, João, você sabe que
29
eu comecei... quero dar os parabéns também. Eu comecei na vida política lá, né? Não sei se você se recorda. Eu fui diretor de cultura.
Foi.
No primeiro mandato da Silvia, né? Eu trabalhei lá com eles durante um ano, aprendi muito, uma equipe maravilhosa. A cultura de Monte Alto, ela é muito forte, muito rica.
O nosso centro cultural é um orgulho.
Sim, o centro de artes, ali, João, tem tudo, né? O conservatório, você citou muito bem, a parte de música, de ensino, excelência. E aí você vê grupos que vão lá participar. Então, assim como é diversificada a agricultura em Monte Alto, também é diversificada a cultura aqui, João. Tem para todo gosto.
Tem.
Desde o sertanejo...
É completo.
Ao rock...
É completo.
É vários. Então a gente tem que parabenizar mesmo e continuar apoiando todos os projetos. Inclusive o conservatório teve uma formatura há uns dias atrás, através de uma live. Eu assisti,
foi,
parabenizei. Mas a gente sabe que a cultura, ela é bastante ampla e para continuar assim a gente tem que realmente fazer investimentos ali.
E mandar um abraço para os avós. Hoje é dia dos avós.
Dia dos avós, é
você
verdade.
Tem um avô ainda?
Eu tenho. Eu tenho um avô e uma avó que estão vivos, né? E através deles quero parabenizar todos os avós, que é aquilo que a gente tem que respeitar os idosos, né, João? E o respeito do idoso não é só, que nem eu falo, dar os parabéns, mas ir visitar de vez em quando. A gente sabe que é correria do dia a dia, mas e você ir visitar, mandar um abraço, procurar saber, isso faz bem pra gente e também pra eles que aguardam que os netos e os filhos vão lá visitar também.
Um abraço especial para todos os avós que moram no nosso asilo, que nessa época não podem receber visita, mas fica aqui o nosso abraço.
Pois é, né, João? Graças a Deus ali o asilo, né, existem muitas pessoas que moram ali e o cuidado do asilo é o cuidado extremo, né? O asilo a gente tem que parabenizar toda a equipe, os vicentinos que trabalham lá e os voluntários também.
Pra gente aqui, olha, fazer justiça. O professor que não tomou a primeira dose, porque ele estava com Covid, passou o tempo.
Isso.
Ele pode tomar agora.
Isso. Nesse caso aí, existe a repescagem.
Isso. Pode entrar em contato com a vigilância.
Isso. Só que o que ele tem que fazer, João? Ele tem que levar, se ele estava com Covid, então ele tem o exame positivo, não é isso?
Isso mesmo.
Ele leva o exame positivo, aí esse professor não se enquadra naquele que nós falamos
aquela
aqui.
Lei que você falou.
É que não tomou, isso, não tomou porque não quis. Nesse caso, não tomou porque estava com Covid.
Baltazar Garcia, nosso vereador, um abraço para você, bom dia, um bom trabalho.
Bom dia, João, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição. Bom dia. Estilo clássico ou contemporâneo. No Mercadão dos Óculos você encontra enorme variedade em armações e solares das marcas próprias, exclusivas e multimarcas internacionais. Mercadão dos Óculos é a ótica ideal para você, pois proporciona os melhores profissionais cuidando da sua saúde visual e parceiros para consultas a preços populares. O que você está esperando? Vá para o Mercadão dos Óculos. Armações e lentes, ninguém vende mais barato que a gente. Mercadão dos Óculos, Nhonhô Livramento 1589 no centro. WhatsApp 991565199. Siga Mercadão dos Óculos Monte Alto nas redes sociais.
Mercadão dos Óculos 2021.
O Dia dos Pais está chegando e pro paizão ganhar muitos presentes é fácil.
É só comprar no comércio de Monte Alto
e cadastrar as seladinhas nas plataformas digitais. O paizão pode ganhar várias compras instantâneos e uma Honda Fit 0 quilômetro.
E o sorteio é no dia 9 de agosto às 10 horas da manhã na sede da Acima.
Participe, boa sorte. O comércio de Monte Alto te espera de braços abertos.
2021, premiado em Monte Alto.
Realização Acima.
E o seu celular quebrou, você não vai ficar na mão. A Infocel Celulares tem a solução. O celular pifou, parou, seu celular caiu, quebrou. Leve já sem demorar pra Infocel consertar.
Infocel Games, assistência técnica multimarca. Localizado na rua Rui Barbosa, 472, centro. Fone WhatsApp 3242-9878. Monte Alto, São Paulo.
A Infocel está atendendo normalmente, respeitando todas as normas de proteção à disseminação do coronavírus.
Esperta Motos. Sua concessionária Honda em Monte Alto e região lançou um grupo de consórcio de 60 meses de motos zero quilômetro com a primeira parcela de entrada e a segunda parcela só para setembro, sem taxa de adesão. Entre em contato com os vendedores. Esperta Motos tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados na fábrica. Esperta Motos. Sua concessionária Honda para Monte Alto e região. Rua Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Não basta ser apaixonado por carro. Realizar revisões é uma necessidade. É nessa hora que a Autotex Bosch Car Service faz toda a diferença. Para manter a segurança, a tranquilidade e a valorização do seu carro, a Autotex Bosch Car Service oferece alinhamento 3D da Bosch, peças originais e serviços mecânicos, autoelétrica, suspensão, amortecedores, regulagem de motores, injeção eletrônica, troca de óleo, ar-condicionado, baterias, escapamentos e pneus com garantia de 5 anos. Autotex faz parte da rede Bosch Car Service, a melhor e maior rede de oficinas do Brasil. Autotex, desde 1978, na esquina da Dante Borg, em frente à Praça São Benedito. Ligue 3242-1247.
Bom dia pra você ligado na melhor do seu rádio. Bom dia. Tudo beleza aí? Tudo tranquilo? Frio danado, hein, turma? Inverno brasileiro e você, é claro, ligado na melhor do seu rádio. Bom dia, Monte Alto, bom dia pra você em toda a região, bom dia pra você em toda